apenas uma nota de preocupação e para a qual apenas alerto, uma chamada de atenção da Ordem dos Advogados, que efetivamente nos alerta para a manutenção de alguns obstáculos na renovação dos documentos destes cidadãos em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, para uma intervenção de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sra. Embaixadora, julgo que a presença da Sra. Embaixadora aqui é um pretexto para nós podermos cumprimentar a comunidade ucraniana que existe em Portugal, mas também e acima de tudo recordarmos aquilo que se passa no país, num país que está assoberbado pela guerra, está assoberbado pela pobreza, está assoberbado pela dor e pela tristeza de todos aqueles que tiveram a coragem de não sair dali, mas nós abrimos a porta oportunamente para que aqueles que pudessem tentar sobreviver encontrassem aqui um porto seguro, para que também aqui pudessem, ao abrigo desta disposição, ao abrigo desta diretiva da proteção temporária, poderem sentir que fazem parte também do nosso país, pois aqui têm os mesmos direitos, as mesmas condições que os cidadãos têm normalmente quando estão confrontados com a dificuldade, com a guerra e com a miséria que todos nós sabemos que existe. Felizmente o povo português deu imagens e deu provas do seu humanismo, abriu a oportunidade para que esses cidadãos pudessem estar cá, pudessem sentir-se integrados e corresponderam eles próprios integrando facilmente, e não encontramos ninguém que tenha coragem de poder dizer que não se sente solidário com esse povo, não se sente, que não deixa de se sentir solidário com todos aqueles que aqui estão, porque eles próprios quiseram integrar dentro da nossa própria sociedade, ao contrário de muitos outros. Tivemos a oportunidade e temos a oportunidade, julgo eu, de haver um enorme consenso da sociedade portuguesa relativamente a esta matéria. Nunca uma alteração de uma lei tão pequena tem um impacto tão grande, tem uma relevância tão significativa, porque com ela temos a oportunidade de dizer que também estamos e continuamos a estar com esta comunidade, com também com essa comunidade nós queremos construir futuro, e com esta norma queremos dizer que estamos muito mais próximos, estamos muito mais perto e queremos continuar a estar de mão dada com ele, enquanto continuar tudo aquilo que hoje representa a dor, representa o sacrifício, mas no futuro, depois de ultrapassados os limites, dos quais alguns não têm coragem sequer de assumir, que no futuro continuaremos a ser considerados e que nós queremos considerar um povo irmão pela dor e sofrimento que tiveram. Esta disposição, a disposição da proteção temporária, utilizada neste caso e bem pela Europa, também foi uma oportunidade para que a Europa mostrasse a solidariedade global para com esta luta do povo ucraniano e para que também aqui se mostrasse e se continue a mostrar a necessidade de estar a sancionar aqueles que invadiram um país soberano, aqueles que destruíram as fronteiras, mas acima de tudo aqueles que matam. É bom que se diga que matam todos aqueles que não estão de acordo com eles, todos aqueles que se tentam defender relativamente àquilo que é o seu espaço de existência e que continuam a ver massacrados todos os dias a sua vida, o seu futuro, o seu desígnio de continuar a construir humanidade. Obviamente que nem tudo correu bem neste período em que o governo anterior começou a tratar deste assunto. Já discutimos isso milhares de vezes. Se hoje existem problemas relativamente a algum tipo de falta de documentação, a responsabilidade não é deste governo. A responsabilidade deste governo foi de encontrar soluções para todo o problema que foi herdado. E todos nós temos a consciência daquilo que não só foi detectado, como aquilo que está a ser feito. E obviamente que somos naturalmente solidários com a necessidade, quer que o Governo tem, de conseguir resolver os mais de 400 mil casos que sabíamos de imigrantes, mas também o do povo ucraniano que cá está, de todos aqueles que receberam documentação, que receberam identificação, que receberam um certificado, seja lá como ele tenha nascido, e sabemos bem em que condições é que ele foi criado, mas acima de tudo é a prova da nossa ligação com esse povo. E por isso, naturalmente, não podemos deixar de estar atentos àquilo que foi dito também no projeto de resolução do LIVRE, que chama a atenção para o Governo da necessidade de estar preocupado. Mas sabemos também E há uma certeza, o Governo está preocupado. Já o disse várias vezes, estabeleceu temporariamente esse prazo e estamos convictos que isso vai ser não só para todos os imigrantes que estavam indocumentados, mas também para aqueles que agora, e ao abrigo desta alteração da proposta de lei, vão estar integrados, vão estar protegidos e vão continuar a querer estar em Portugal enquanto não puderem voltar para o seu país de origem. E por isso, não podíamos deixar de estar também aqui mais de acordo com esta proposta, porque ela em si representa o nosso sinal, para além daquilo que é o nosso discurso político, da solidariedade com o povo ucraniano, sempre bem-vindos, como nós também somos capazes de receber, na generalidade dos casos, sempre bem. Mas neste caso, apenas e só, nesta disposição, neste Instituto, e não queremos misturar aqui aquilo que são os falhanços dos outros, queremos apenas e só, perante este ato de solidariedade, dizer que estamos presentes e o acompanharemos até ao fim, continuadamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Chega, 2 minutos e 56.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria também cumprimentar os senhores ministros aqui presentes e a senhora embaixadora da Ucrânia aqui presente também. Após mais de 1.070 dias de guerra na Ucrânia, as consequências humanitárias são monumentais. Além de centenas de milhares de mortos e de uma destruição catastrófica, o drama dos refugiados da guerra, ao contrário de tantos outros falsos refugiados a que a Europa foi abrindo as portas, continua a ser vivido por largos milhões de cidadãos ucranianos. Dezenas de milhares dessas pessoas vieram encontrar refúgio na esperança de terem segurança em Portugal. Ora, o regime atual da proteção temporária de pessoas deslocadas é manifestamente desajustado da realidade europeia que a invasão da Rússia à Ucrânia veio inaugurar. Apesar da esperança e dos esforços do Presidente Trump no sentido de encontrar uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia, parece evidente que ainda estamos longe da paz e do momento em que os refugiados ucranianos poderão regressar ao seu país natal. Perante a realidade objetiva, o Estado tem o dever de garantir o período de proteção temporário destas pessoas desprotegidas e desesperadas, oriundas de um país europeu e cristão como o nosso, pode e deve ser prorrogado. É uma imposição de consciência humanitária, de decência e de solidariedade, a que Portugal tem sido fiel e que o Chega celebra e defende. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes e permita-me saudar também a Sra. Embaixadora e nela expressar toda a nossa solidariedade para com o povo ucraniano. No PAN, em relação a esta proposta do Governo, acompanha esta alteração à Lei de Proteção Temporária de Pessoas Deslocadas, que visa prorrogar a proteção por tempo indeterminado. No entanto, a mesma falha em alguma medida. Ela falha naquilo que procura, que é a procura de garantir a continuidade de proteção enquanto durar o conflito, mas, tal como identificou a Ordem dos Advogados, no seu parecer, a morosidade do processo de decisão sobre a concessão de proteção e soluções duradouras cria aqui assim um hiato de tempo demasiado moroso em que as pessoas ficam sem documentos de identificação adequados, a possibilidade de reagrupamento familiar e também numa situação de profunda vulnerabilidade. Esta alteração não agiliza nem tem instrumentos que permitam agilizar, no fundo, a atribuição desta documentação. Neste sentido, entendemos que, seja em processo de especialidade, poderá ser a mesma também de alguma forma colmatada, mas acompanhamos o espírito do mesmo porque é fundamental que, além de se prorrogar a proteção, se garantam então os mecanismos de aceleração do processo depois da atribuição da documentação para que não fique neste vazio legal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Passamos ao encerramento. O Sr. Ministro, faz favor, dispõe de 2 minutos mais 2:30, 2 minutos e 30 segundos por cedência de tempo do CDS-PP sobrante. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que é um dia feliz para o país e é um dia feliz para este Parlamento sermos capazes de, pelo que compreendi das posições dos vários grupos parlamentares, unanimemente nos juntarmos a estender, a prolongar, a reiterar a nossa proteção a este povo agredido e que, por essa agressão, procurou e teve e tem tido a nossa proteção. E por isso, senhoras e senhores deputados, todos os grupos parlamentares, agradeço-vos muito esse contributo para essa unanimidade do Parlamento, que é a unanimidade do povo português a apoiar a comunidade ucraniana em Portugal. Queria apenas fazer duas referências. Ao senhor deputado do Chega, Eliseu Neves, eu há pouco até usei um dado que, incorreto. Disse-lhe que eram 5.500 requerentes. Não, senhor deputado. São 2.000 a 2.500 requerentes por ano. 5.500 são todos os que já têm ao longo de todos os outros anos. E, portanto, por favor, em nome da verdade, da seriedade política, não voltem a dizer que há em Portugal um afluxo maciço de requerentes de asilo ou formas de proteção internacional. Isso é falso. Falso, falso, falso. Seguinte, senhoras deputadas do Partido Socialista e do PAN que colocaram a questão da documentação. Ponto 1. Todas estas situações de proteção temporária são prorrogadas por decisão de resolução do Conselho de Ministros. Foram no governo anterior, foram por este governo. Não há nenhuma caducidade, a Ordem dos Advogados está nesse plano equivocada. O que pode estar a querer dizer é que, porque o documento era um documento em papel, foi uma opção de enorme simplificação e desburocratização, podia ser discutida. Estamos a olhar para ver se vale a pena transformar num cartão, mais semelhante aos outros cartões de identificação e de autorização de residência. Mas porque aquele documento físico não teve efetivamente uma mudança na data, mas a lei portuguesa mudou a data e todos os direitos são assegurados. Quanto à agilização de todos os procedimentos, o Sr. Secretário de Estado e eu não fazemos outra coisa todos os dias. É recuperar os 400 mil pendentes de manifestações de interesse. São os 175 renovações da Cplp, são milhares e milhares de outros casos de arregrupamento familiar. Estas proteções temporárias, tudo, pessoas ficaram à espera.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E com esta intervenção terminamos o ponto 2. Vamos passar para o ponto 3, proposta de lei número 42 do Governo. E vamos render parte do Governo. E dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que dispõe de 7 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A par da proposta 35 que discutimos há pouco, relativa às taxas de IVA, também esta proposta que aqui vos trago visa a transposição de diretivas europeias em matéria de IVA, embora num âmbito um bocadinho diferente, em cumprimento das obrigações...
Sr. Secretário, desculpe, aqui estou a ouvir muito mal, não sei se o hemiciclo ouve todo corretamente, mas aqui quase que não ouço. Estão a ouvir? Então pronto. É mais importante que isso seja ouvido, portanto, faz-se para continuar. Desculpe, Sr. Secretário.
Obrigada. Dizia, portanto, que trago esta proposta em cumprimento das obrigações a que Portugal está vinculado enquanto Estado-membro da União Europeia. A transposição que se pretende concretizar por intermédio da presente proposta de lei visa adaptar a legislação do IVA nacional ao quadro de regulamentação europeia em matéria de isenção de pequenas empresas, no sentido da sua maior harmonização ao nível da União, aumentando as possibilidades de adesão ao regime de isenção de IVA que hoje temos vigente e permitindo o acesso das pequenas empresas a regimes de isenção de outros Estados-membros, dando dessa forma um contributo importante para o crescimento e expansão das pequenas empresas para outros mercados. Esta proposta de lei apresenta vários benefícios para os sujeitos passivos de IVA nacionais que preencham as condições para serem abrangidos pelo regime especial de isenção, simplificando muito as suas obrigações fiscais. As alterações introduzidas ao regime especial de isenção de IVA pela presente proposta de lei eliminam várias restrições de acesso a este regime, alargando o respectivo âmbito de aplicação. Esta alteração vem, por exemplo, permitir que passem a beneficiar do regime de isenção as microempresas com contabilidade organizada, coisa que até aqui e no regime hoje vigente não era permitido. Entre outras medidas que decorrem da proposta de lei, que vão no sentido da simplificação e redução dos encargos e das obrigações exigidas aos sujeitos passivos, a que se aplica o regime especial da isenção, salientaria a dispensa de entrega da declaração recapitulativa em IVA, que é uma das obrigações declarativas